O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Horas e 31 minutos, programa Palavra do Pastor, nesta manhã, hoje, sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2016. E nós estamos recebendo o nosso novo bispo, que foi ordenado semana passada, e é com muita alegria que a gente recebe ele, que ele seja muito bem-vindo. Dom Henrique, é o programa Palavra do Pastor, que a perder de vista aí o Dom Redovino trouxe. E a partir de agora é com o senhor. Seja bem-vindo.
Obrigado, bom dia a você, Rádio 20. Bom dia a você, Osair, toda a equipe da Rádio Coração aqui, né? Com certeza é uma alegria estar aqui presente, dando sequência a esse momento tão importante na vida da diocese, na vida dos diocesanos, né? Então estamos aqui para dar sequência naquilo que for possível.
Certo. Eu vou aproveitar e fazer essa pergunta sobre a comunicação. Eu fiquei muito feliz que o senhor já está aqui hoje para assumir esse posto que é seu agora. Porque para nós que estamos aqui na rádio e lidamos com essa comunicação, com essa mensagem católica, cristã, que vai através da Rádio Coração, é muito importante dar continuidade aqui com a sua presença. Mas como que o Dom Henrique vê hoje a evangelização no Brasil, ou no mundo, pode ser, e agora aqui na Diocese, através dos meios de comunicação?
Os meios de comunicação, como eu já disse, sábado passado de manhã aqui no programa do Padre Crispim, sim, Dom Darcy, né, que é um grande comunicador.
Grande,
né,
comunicador.
Então, a gente vê assim que é muito importante. Na rádio, na televisão, a gente está falando aqui a questão do Face, internet, no caso, de modo,
sim,
geral, né?
Sim.
Então ela é muito importante porque atinge vários níveis da sociedade, várias classes de pessoas, né? Então, inclusive a juventude tem sido muito atingida no bom sentido pelos meios de comunicação, né? Porque a juventude é comunicativa pelos meios de comunicação, né?
Muito.
Então isso é muito importante, é muito valioso.
Certo. Então nós vamos dando continuidade aqui no primeiro programa, Palavra do Pastor com Dom Henrique. Dom Henrique, sábado passado vivemos um momento muito importante, um momento histórico. Como que o senhor se sentiu naquela celebração, vendo aquela catedral, sua família, tantas pessoas nesse dia, nesse último sábado?
Foi um dia de paraíso.
Foi lindo.
Muito, muito, muito bom. Foi bom assim em todos os sentidos, no sentido de que, por exemplo, quando eu fui, me tornei bispo eleito, fui comunicado pelo núncio apostólico, Dom Giovanni, né? Então já veio assim na minha mente, assim, depois de refletir bastante, né? Dar o sim, né? E onde seria a ordenação? Foi uma preocupação minha, né? Porque daí eu pensei, bom, na nossa província tem várias paróquias grandes, né? Eu, inclusive, trabalhei em várias delas, né? E não imaginava que seria a ordenação aqui. Né? Na minha cabeça nem imaginava, né? E como provincial, correndo para baixo, para cima, etc., preparando a assembleia provincial, aquela coisa toda, né? Com a equipe, né? E quando foi na assembleia provincial que foi anunciado dia 21 de outubro, né? Então foi aquela comoção geral. Não, olhando na nossa paróquia, olhando na nossa paróquia, olhando na nossa paróquia. Teve uma paróquia onde eu trabalhei ultimamente, Telêmico Borba, Paraná, que o pároco me ofereceu R$60 mil para fazer a minha ordenação.
Ah.
Ele falou assim: é seu, R$60 mil para fazer a ordenação. Ele falou, você trabalhou 6 anos, o dinheiro que eu estou te dando foi você mesmo que deixou lá para mim lá, né?
Que legal, hein?
Daí eu falei assim, não. Aí, nesse interim, Dom Redovino já tinha me ligado.
Aê?
Né? Naquele dia, inclusive, na quarta-feira à noite, ele conseguiu, sim, me ligar, porque ele respeitou que estava no processo da Assembleia, né?
Sim.
Me ligou, olha, tal, que bom, feliz da vida, né? Falei assim, agora eu achei um substituto, como diz o outro, né? Então, ele falou assim, olha, eu preciso dizer para você que a Diocese Dourados quer que a ordenação seja lá, se for possível, etc., porque você vai ser o sexto bispo e eu só foi um que foi ordenado, acho, não sei se foi o primeiro ou o segundo que foi ordenado aqui, né? E depois não teve mais, todos os outros ordenaram fora, inclusive eu, né? Daí foi, Eu falei, ó, oh, vamos ver, porque já tinha todas as outras, durante o dia, todas as outras chamadas ali, né? Aqui dá um ano, depois de 6 anos, o pessoal, os próprios leigos lá ali, a gente começou a mandar WhatsApp, papapá, né? Eu aquele dia fiquei quase louco, né? Porque tinha que atender a assembleia, acontecendo a assembleia, e o meu telefone já travou, não
e
funcionava.
E as pessoas? Meu Deus.
Né? Daí eu falei, preciso pensar, Dom Reduvino, preciso pensar. Daí o padre Marcos me mandou também uma mensagem, né, no WhatsApp, ele nem tinha se identificado, falei, mas quem que é esse padre que está me mandando essa mensagem? Não, sou o padre Marcos, o coordenador do clero, tal, né? Daí o pessoal quer que a oração seja aqui, tá pedindo que a oração, em cada encerramento que a oração seja aqui, né? Daí eu meditei bastante, pensei. Eu falei assim, bom, já que eu vou trabalhar lá, já que vai ser a diocese na qual eu vou estar trabalhando, me dedicando a minha vida a partir de agora, então, por que não a ordenação ser lá? Daí eu fiquei assim, porque quando você trabalha em Telêmaco Borba, por exemplo, eu conheço toda a liderança ali um por um. Né? Inclusive, eu formei muitas lideranças em Telêmaco Borba, ministro, catequista, etc. Então, para organizar a celebração da oração, para mim é um estalar de dedo. Né? Aqui da ONU a mesma coisa, né? Eu trabalhei 6 anos lá, formou uma liderança muito boa, muito responsável, né? Daí eu falei assim, a diocese, eu não conhecia, mas eu sabia do potencial da diocese, mas não conhecia a liderança. Daí eu vim, conversei com o Dom Redovino na outra semana, daí já encontrei o padre Fernando, uma bênção de pessoa, né? Daí quando o Dom Redovino foi, Dom Redovino, aqui é o senhor é o bispo, o senhor levou 15 anos aqui, tem condições de organizar a ordenação local, isso não nos preocupa, porque a gente sabe que são missas grandes, então não adianta falar assim, qual local exigir um local, não tem, tem que ser aquele que de fato é apropriado para o momento e que cabe e que dá certo, né? Mas a questão da celebração, etc, organizar a celebração, acolhido o povo, etc, falei, não, pode ficar tranquilo. Aquele bateu na mão aqui, ó, o liturgista está aqui, pode ficar tranquilo que ele vai cuidar da tua ordenação. O padre Fernando falou, eu?
Nossa.
Sim. Daí já conversamos, então ali os caminhos se abriram, né? Graças a Deus. Na acolhida já temos o padre Alex que vai cuidar da acolhida, etc. Tem um grande grupo já preparado. Falei, então beleza, então está feito. Isso foi dia 29 de outubro que eu estive aqui, né? Uma semana depois. E aí deu sequência, né? E graças a Deus saiu essa celebração maravilhosa, um povo muito acolhedor. Né, você vai ver mais de 400 pessoas fora do Mato Grosso do Sul, né, todo acolhido nas casas, né, o pessoal acolheu com alegria. O pessoal até hoje me manda o WhatsApp, Dom Henrique, que lugar gostoso, que família acolhedora, nos sentimos tratados como se fosse um rei, etc. Né, e que celebração linda, que ordenação bela, etc. Minha família mesmo, nesse grupo da família, né, sempre comentando com muita alegria, com muita satisfação de tudo que aconteceu, né. Então, realmente, por isso que eu disse, me senti no paraíso, porque foi muito bom mesmo, né?
Bom, agora a presença dos sacerdotes, do clero, que aquelas pessoas são esses que são mais ligadas ao bispo, foi marcante, né? Porque foram muitos sacerdotes, né? E diáconos,
eu,
e religiosos, mas não, nesse caso.
Eu não pude vir assim, tipo, vou ver quem está aqui, que não tinha nem tempo, né? Ali,
sim.
No meu ponto, a minha concentração era espiritual, litúrgica ali, diante de tudo que estava acontecendo. Então, se falar assim, faltou teu irmão, acho que eu nem ia ver que faltou meu irmão. Né? Minha mãe, claro que não ia ter como sentir falta.
Já vou perguntar dela pro senhor.
Mas assim, depois eu vi, até o pessoal perguntou, nossa, mas quantos padres tinha lá? Tinha muitos padres? O pessoal da minha família perguntando, eu falei, não, é da diocese Dourado, né? E o Dom Redovino, ele que conheceu, trabalhou aqui, convidou, de certa forma, né? Ele falou que não faltou ninguém.
É isso que aconteceu mesmo.
Não faltou ninguém. Foi verdade. Eu vi que era uma multidão de padres do lado esquerdo ali, mas não olhei para a cara de cada um para ver quem estava. Aliás, nem conheci todos também ainda, né? Então, foi muito legal. A participação da diocese foi muito legal enquanto igreja. E quando fala igreja, em todas as instâncias, né?
Todas as instâncias.
Os bispos do Regional S1, todos os bispos, os eméritos, né?
Incrível
foi
também a presença.
Muito legal, deles. Muito legal mesmo, né?
Tá certo. Agora, a presença da sua mãe. Até teve uma pessoa de fora, né? O Stanislau tirou foto e recebeu uma foto que esse fotógrafo tirou da sua mãe te abraçando. Foi assim uma coisa. O que representou? Se para nós que estamos conhecendo o senhor agora, tivemos a oportunidade de ver sua mãe, foi muito emocionante. Agora, e para o senhor ter a sua mãe, uma religiosa, te cumprimentando ali, te abençoando, pedindo a bênção, o que acontece naquele momento?
Eu e a minha mãe, a gente, meus irmãos, até falam assim, até tem um pouquinho de ciúme, né? Porque a gente tem uma ligação muito forte, né? Muito forte mesmo, né? Então, é uma coisa assim, porque quando eu nasci, eu sofri muito. Eu não era para estar vivo, né? Eu fui desenganado de médico umas três vezes, do nascimento até o segundo ano de vida, né? Sim. E minha mãe sempre foi muito batalhadora com os filhos. E como eu era muito doente, então ela batalhou demais comigo para mim sobreviver, né? Tanto que ela fala que ela me entregou para Nossa Senhora quando eu era bebê, né? Que ela não tinha mais o que fazer, então ela me entregou para Nossa Senhora, né? Acho por isso que daí vem essa grande devoção que eu tenho à Nossa Senhora também e a proteção que eu sinto dela, né? Então a gente tem uma ligação muito forte, né? Então, desde pequeno fui muito religioso, que ela também era muito religiosa, a questão de ser padre. Então, para nós da família, é uma coisa assim, inclusive meus primos, que tinham vários primos de Campinas, São Paulo, meus irmãos, primos de Maringá, de outros estados, né? Então, sempre colocando no WhatsApp a expressão assim, é uma coisa, tipo assim, ilustre para a nossa família. Porque nossa família sempre foi uma família carente, pobre. Nunca imaginava que alguém ia ser um padre, quanto menos um bispo. Né? Então, é uma coisa assim, extraordinária. Sempre se comentam isso, né?
Extraordinário.
Até eles falam assim, que a vinda deles aqui, que estava em torno de 40 pessoas, parentes meus aqui, né? Primo segundo, terceiro, todas as minhas tias, por exemplo, né? Então, assim, foi um momento assim, de muita alegria para eles, né? De estar juntos como parentes, porque cada um mora num canto do país. Depois, naquele momento, juntos, numa ordenação como aquela. Então, foi assim, uma coisa assim, muito forte. E eu tenho vários parentes evangélicos, estavam aqui também.
Aí?
Sim, tem ali em torno de uns 16, 17 que eram evangélicos, né? Daí eles mesmos manifestando a alegria, o prazer, né? A satisfação, né? Muito bom.
Tá certo. E aí, aquele momento que o Dom Redovino passou a responsabilidade dele para o senhor, como é que vocês dois, ali, olho no olho, foi lindo aquele abraço, como que o senhor se sentiu naquele momento?
Eu senti ele levitando naquele momento e o peso sobrando para mim. Ai. Não, foi assim uma coisa muito, muito bonita. Primeiro que o Dom Redovino é uma pessoa assim, espetacular, né? Uma coisa assim, é uma pessoa assim, muito humilde, muito tranquila. Não só humilde por ser humilde, mas humilde na espiritualidade, no dom do serviço ao reino de Deus, né? Ele não preserva, você vê que ele não preserva para ele a questão da autoridade episcopal, essa coisa toda,
não,
né?
Não.
Então é muito, muito, muito sereno, né? Então foi muito gostoso, né? E com ele também, convivendo com ele nesses dias aí, porque eu vim 5 vezes aqui durante o processo da eleição, né? Ele foi muito assim, sereno, muito tranquilo, muito assim, desprendido, né? Porque a gente sabe que esse momento de transição assim, o humano muitas vezes pode falar mais alto.
Sem dúvida.
Não é tão simples não,
não,
né?
Não é, não.
Então, até eu comentava com o pessoal, até a semana passada tinha uma formação ali no IPAD, por exemplo, né? Daí as irmãs, o padre estava coordenando ali, mas você não vai lá no IPAD, lá no encontro? Eu falei, não, deixa o Dom Redovino. É ele que é o pastor ainda. Pode deixar ele.
Que coisa linda, né? Da sua parte.
Daí na sexta-feira, a gente rezou nós dois, a missa junto de encerramento do encontro, né?
Teologia, né?
Isso. Daí o padre Adriano conduziu, presidiu a celebração, até ficou assim, mas eu vou presidir no meio de dois bispos? Falei, não, Dom Redovino é o pastor de diocese, ele está dizendo que é para você presidir, e eu vou ser teu coroinha. Olha, fica, você tem o coroinha, pode ficar tranquilo.
Que bom, estamos com Dom Henrique, nosso novo bispo. E como foi a primeira semana? Não pode se chamar de neobispo, né? O sacerdote é neo-sacerdote, né?
É.
Mas como que foi a primeira semana do senhor? O que aconteceu? Assim, como está?
Está corridíssima, agenda cheia, graças a Deus, né? Então, a parte da tarde e a parte das audiências, né? Então, de terça-feira até hoje, à tarde, não tem uma vaga para nem com mosquito, se quiser fazer entrevista, né? Então, assim, está muito legal. Até eu brinquei com as secretárias a semana passada, né? A Geisele e a Adriana, né? Perguntando se podia marcar agenda, se eu ia viajar para descansar ou coisa parecida. Eu falei, gente, eu estou doido para trabalhar, né? Eu quero começar a trabalhar.
Que
né?
Bênção!
Podem encher essa agenda na terça em diante. Terça, quarta, quinta, sexta, podem encher a agenda. E encheu mesmo, né? E de manhã eu preservo para ter as conversas com os padres, né? Tipo, segunda-feira, terça-feira com o Dom Redovino, né? O diácono Nilson, o padre Otair, né? Foi a manhã inteira conversando. Depois na quarta-feira com o padre Wilson. que ele vem para cá, para estar aqui em Dourado, né, mas vai continuar trabalhando na questão da formação na diocese, né? Então, de manhã eu deixo esse tempo mais largo para poder ter uma conversa mais na questão da jurisdição da diocese, né?
Muito bem. Como é bom, né, ver o senhor já a par de tanta coisa, né? Que coisa linda. O Dom Henrique, nós vamos ouvir um pouquinho de uma canção que fala da missão. E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, né?
Beleza.
Já que semana que vem é o lançamento. Vamos um pouquinho com essa canção, a Adriana canta, Nossa Missão. E a música de agora emocionou aqui o nosso Dom Henrique. Por quê, Dom Henrique? O que que essa música lembrou da sua vida aí?
Não, essa música fala tudo da minha vida, que eu acabei de falar, inclusive, anteriormente. É. Essa música está ligada à primeira leitura, que foi na minha ordenação sacerdotal, né? Jeremias 1, 4 a 10.
Sim.
Né? Desde o ventre materno te conheci, te consagrei para ser profeta.
Que coisa, não foi combinado, hein? Não, eu não sabia da música, eu escolhi a música sem saber. Só o Espírito Santo mesmo para conduzir tudo isso, né? Agora eu vou contar um segredo, depois nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Mas diz que o senhor toca e canta isso, e até já cantou essa música na igreja?
Sim, essa música nós fizemos lá em Telêmaco Borba, no Paraná, nessa paróquia, nosso Ali Fátima, eu fiquei pároco 6 anos, né? Então todo ano tem o chamado FEMUC, Festival de Música Católica, né? E é uma coisa assim que é muito forte.
Forte?
É,
porque paróquia, já ouvi falar já.
A paróquia tem muitos músicos, né? Muitas bandas católicas, né? Então, aí o pessoal chegou lá e descobriu que eu tocava e cantava, né? Aí tem uma senhora lá chamada Ana Fabiana, que canta muito bem e gosta de mexer com música. Ela montou um grupo com essas vozes aí e colocou a minha voz na voz do padre Fábio de Mello.
E a voz do senhor é muito bonita, que bênção, bom para o rádio, bom para a música, né? Ó, então um dia o senhor promete voltar aqui para tocar e cantar para nós, tá?
Vamos.
Vamos lá, então. Agora, Dom Henrique,
música, oi? Sim, só para falar de música.
Sim.
Eu, antes de ser pároco, eu trabalhei com música 20 anos sequencialmente.
Nossa!
Inclusive, quando eu era vigário aqui em Ponta Porã, eu tinha um grupo de música de 70 pessoas.
Olha,
então, 40 mulheres e 30 homens. Então, nas missas grandes, em paroquiais, era eles que a gente que ali coordenava a missa ali, sem microfone, sem nada, porque tanta voz nem precisa, né? E uma coisa assim, muito bonita mesmo. Depois que eu me tornei pároco, daí a vida da gente toma outro rumo, que você tem que ser administrador o tempo inteiro, pastoral o tempo inteiro, né? Daí eu deixei de lado um pouco a música.
Olha só o poder que a rádio tem. Quantas pessoas agora ouviram essa informação sabendo que o nosso novo bispo toca e canta. Agora, um pouquinho falando sobre esse assunto, sobre a campanha da Fraternidade 2016, porque semana que vem o senhor vai aprofundar ela aqui no programa, né? Mas mesmo assim, antes de encerrar, Dom Henrique, qual que é o tema desse ano e a importância desta campanha para o Brasil e para nós que estamos aqui?
O tema da campanha da Fraternidade esse ano, ele vem ligado muito forte ao saneamento básico, né? Que é uma coisa muito complexa no nosso país e em vários países do mundo, né? Principalmente do terceiro mundo, né? Mas, além disso, ele vai abrangendo outras coisas também, né? Tipo a questão da poluição através das indústrias, dos carros, etc., né? Então, ele abrange muito. Aí o tema ficou Casa Comum, que quer lembrar o planeta. Que é uma casa comum nossa. Nossa responsabilidade, quer dizer, a responsabilidade de cada um. Né? Que muita vez, porque o poder público não faz nada, que não sei o quê,
a gente só quer falar isso, né?
Não, mas é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade, é a responsabilidade de todo mundo, né? Então ela trabalha esse tema, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e tem como lema, lá do Amós capítulo 5, versículo 24, né? Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca.
Nossa.
É muito forte, né?
E também longo, né?
Sim.
Nós que temos aqui no meio de comunicação, temos que entender isso e para poder falar, né?
Exato.
Agora, Monsenhor, eu percebi alguma coisa. Essa
campanha... Outra coisa importante, né?
Sim.
Talvez você vai perguntar, mas vou adiantar. Essa campanha, Fernanda, ela é ecumênica.
Sim.
Né? Então... Porque quando fala de esse tema nesses níveis aqui, não é só para a igreja católica, não está ligado
não é
à vida católica.
Né?
Aliás, eu dizia até agora há pouco num programa que nós gravamos, eu e o pastor Sérgio, né, que pertence ao CONPET, né, Conselho dos Pastores aqui da Diocese, que a igreja assume essa responsabilidade na evangelização, mas não só a igreja católica, mas todas as igrejas envolvidas. Né, por isso, então, a campanha ecumênica. Para quê? Para tentar atingir não só as pessoas cristãs, mas todas as pessoas, né? Conscientizar todas as pessoas. Então, é um trabalho muito bonito mesmo.
Certo. Agora tem a ver um pouco com a Laudato Si, né?
Sim.
Porque fala sobre o meio ambiente, sobre os cuidados que nós temos que ter, quer dizer, é bom para até ajudar a entender um pouco mais esse documento, né?
Sim.
Muito
com
interessante.
Certeza, com certeza.
Quando são 11 horas e 53 minutos. E o lançamento da campanha vai acontecer quando? Já está marcado, já está organizado?
Já,
como é que está?
Já tivemos, quer dizer, duas reuniões com a equipe organizadora, né?
Sim.
Mas estão desde novembro se organizando, né? Reunindo, se organizando, está muito boa a organização. Então, a abertura da campanha da Fraternidade, normalmente, é na Quarta-feira Santa, né? Que é o dia que abre a quaresma, né? Quarta-feira das Cinzas, né? Quarta-feira da Santa Longe ainda, né? Quarta-feira das Cinzas, né? Que abre a campanha da Fraternidade, né? Mas, às vezes, também tem lugar que faz abertura no domingo, quando é fazer uma abertura mais, tipo, um show, uma apresentação, fora da missa, etc., né? Mas nesse momento, que é uma campanha da Fraternidade Ecumênica, e também fala sobre a natureza, o zelo da natureza, que é a casa comum, né? Então a abertura vai ser no dia 13, sábado próximo, né? Não amanhã, mas no outro sábado, né? Lá no Parque Rego d'Água, ajuda a me confirmar aí.
Né? Isso mesmo.
Às 15 horas.
Então é sábado?
Sábado,
às 15 horas.
No dia 13, às 15 horas, né? No Parque Rego d'Água. E vai até 5h30, mais ou menos, porque a nossa organização pensou assim. Porque normalmente tem missas às 18 horas, para nós católicos, né? Nas paróquias, nas comunidades. Então, que a pessoa possa sair dali e voltar para a igreja e para a missa, né? Quem tem compromisso, alguma coisa na comunidade, né? Então, começa às 15 horas e encerra às 5h30, 17h30 horas, né? Então, vai estar lá. Eu vou estar lá fazendo, junto com o pastor, o presidente do CONPET, né? Conduzindo o trabalho, vai ter outras pessoas, né? Da igreja católica, outras pessoas da igreja evangélica, das várias igrejas evangélicas, né? Tem um grupo jovem que representa as várias igrejas evangélicas, vai estar animando, nosso grupo católico também que representa as várias paróquias, vai estar online fazendo animação, vai ser muito bonito, vai ser uma grande tarde nessa abertura da campanha da Fraternidade.
Então daqui a pouco eu preciso de todos esses dados para colocar uma vinheta, rodar aqui e convidar o povo, né?
Beleza.
Tem que ter gente, né?
Isso.
Dom Henrique, finalizando, é um tema assim que preocupa, O senhor, como bispo, vem aí o período do carnaval. Como nós, cristãos, devemos viver esse tempo?
O período do carnaval, nós da igreja católica, também da igreja evangélica, por exemplo, em modo geral, a gente tem buscado fazer algo que, graças a Deus, tem mudado um pouco esse rosto do carnaval, simplesmente o carnaval como uma festa popular, comum, etc., né? Mas que também fazia esse momento do carnaval um momento de oração.
Sim.
Né? Chamado carnaval cristão, né?
Isso.
Então, é o momento que as pessoas estão tirando para rezar. Inclusive, eu estive conversando ontem com o coordenador diocesano da renovação carismática,
Luiz.
Né? Luiz, né?
É nosso amigo.
A Elza, que faz parte.
Sim.
Também. Tinha outra senhora também, que não me lembro do nome dela agora, né? Então, colocando toda a organização, toda a preparação muito forte mesmo para esse carnaval cristão. Inclusive, ontem, na reunião sobre a campanha da fraternidade, né? Daí eles falam assim, nós não estamos conseguindo falar com nossos jovens, tanto os católicos como os evangélicos, estão ensaiando, estão se organizando, estão se preparando para o carnaval cristão. Que beleza, que bonito.
Lindo.
Né? Então, graças a Deus vem esse outro momento para que as pessoas que não querem ir no carnaval de rua, ou carnaval de salão, mas tira esse momento para rezar, porque são dias que você não... É feriado, você não tem aquele como, não posso ir na missa porque eu tenho que trabalhar, não posso rezar porque eu trabalho o mundo inteiro, não posso rezar porque eu trabalho e estudo. É o momento de a gente rezar também,
da espiritualidade, né?
Exatamente.
Muito bem. Agora amanhã tem um dia especial na catedral. O padre Wilson, que o senhor já citou ele aqui, um sacerdote muito importante da diocese, completando 25 anos de sacerdócio, tem esse momento especial com a missa. Eu gostaria que o senhor deixasse esse convite e já abençoasse todos aqueles que estão acompanhando o seu primeiro programa Palavra do Pastor, na qual, em nome de toda a diretoria da Rádio Coração, o senhor é acolhido aqui nesta manhã.
Isso. Então, amanhã nós temos a missa de bodas de prata, do padre bodas de prata sacerdotal do padre Wilson, né? Então, o padre Wilson eu já conheci quando trabalhei em Dourados em Ponta Porã, né? Eu já conheci ele mais jovem, eu também era mais jovem,
sim,
né? Então, sempre foi um padre muito dedicado na diocese, inclusive na área da formação.
Principalmente, né?
Principalmente, sem formação, tanto no seminário, né, em Campo Grande, muito tempo cuidando do ITEL, que é o Instituto de Teologia de Formação do Clero, do Regional S1, que é toda a Igreja Mato Grosso do Sul, na Igreja Católica, né? E agora está voltando para Dourados, vai continuar trabalhando na formação aqui, inclusive tinha uma reunião longa com ele, quarta-feira, né? E amanhã está essa grande festa dele, né? Está muito feliz, está muito contente, todo o clero gosta muito dele,
muito,
né?
Muito, muito.
Os padres, religiosos, quando fala o clero aqui, os religiosos também, né? Porque quando você está trabalhando na diocese, mesmo sendo religioso, você é o clero daquela diocese,
é o clero,
né? Interessante,
uhum,
isso, né?
Muito.
Então, mandando muitas mensagens para ele de agradecimento, de parabéns, etc., né? Então, quero também aqui, através dos meios de comunicação da Rádio Coração, parabenizar também o padre Wilson, né? E amanhã, grande festa na catedral, né? Nós teremos a missa do jubileu de prata dele, né? Acho que 19 horas.
Isso.
Né? Então, estaremos lá celebrando com ele, né? Inclusive, ele vai presidir, porque eu conversei com ele, queria que eu presidisse, né? Mas ele falou, não, você vai presidir, você, né, é homenageado, né? E nós vamos estar junto com você para festejar lá no momento, né? No momento espiritual, né?
Que maravilha!
Então, a gente vai estar junto com ele lá amanhã, nessa santa missa, né?
Muito bem. O senhor pode deixar a bênção nesta manhã para todos nós, principalmente aquelas pessoas que passam com maior dificuldades.
Então, quero pedir a graça de Deus, especialmente ao Sagrado Coração de Jesus, né? Sempre gosto de falar sobre o Sagrado Coração de Jesus, porque é o coração aberto de Jesus, exposto para nós, mostrando que nos ama, que nos quer, que nos acolhe, né? Especialmente nesse ano da misericórdia, né? Que nós saibamos acolher esse amor de Jesus em nossas vidas e viver isso, buscar essa felicidade, mesmo estando passando por dificuldade, que nem você falou, né? Mas a pessoa passando por dificuldade, mas sentindo a graça, o amor de Deus na sua vida, a proteção, tudo se torna muito mais fácil de vencer, fácil de superar, né? Fácil de enfrentar a luta, né? Então que a graça do Sagrado Coração de Jesus possa te fortalecer, te animar, te abençoar, né? Mostrar esse rosto alegre e misericordioso de Jesus em sua vida, em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Amém.
Obrigado, Dom Henrique.
De nada.
Até sexta-feira que vem, Gabriel, tudo certo? Então, tivemos aí Dom Henrique no seu primeiro programa Palavra do Pastor. Um grande abraço e vem aí mais uma atração para você, o jornalismo da Rádio Coração. Tchau, tchau.
Você ouviu? Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.